Colombo. Vamos falar agora sobre seguros com o presidente do Sincor RS, Profissionais Corretores de Seguros, André Tozeski. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde a todos.
Muitas requisições aos corretores no Rio Grande do Sul em função de danos em residências, em automóveis. Qual a maior demanda no momento?
A gente está agora entrando na fase em que efetivamente os clientes estão procurando e estão comunicando as ocorrências. A primeira fase era de socorro, era de atendimento às pessoas, e alguns agora já têm a dimensão dos prejuízos sofridos e já estão, então, procurando os profissionais corretores de seguros e fazendo os relatos dos seus prejuízos.
É mais procura de pessoa física, pessoa jurídica, e também o que, que o senhor pode dar de orientação para quem está nesse momento que o senhor disse, né, de comunicado de ocorrência, porque imagino que também é um processo que exige algum tipo de documentação, enfim, até paciência das pessoas.
Primeiro recado, primeira contribuição é que as pessoas procurem o profissional corretor de seguros que lhe atendeu, o profissional que contratou o seu seguro. Uhum. Este profissional tem acesso a todos os detalhes do contrato e esse profissional está preparado para fazer o atendimento da melhor maneira possível e de forma mais ágil possível. Inclusive, quero colocar à disposição o nosso site sincorrs.com. Eventualmente, aquele cidadão que perdeu o contato, que não tem contato com o profissional corretor de seguros, pode nos procurar, passando alguns dados, e a gente monta uma estratégia com a nossa rede de profissionais, tentando identificar na sua região quem é o profissional que pode lhe dar o atendimento.
Uhum. Considerando os bens segurados, pelo que vocês têm recebido nas demandas, é mais automóveis agora ou residências?
Automóveis. Uhum. Os automóveis que contam com a contratação de seguro compreensivo, muitos chamam pelo apelido seguro total.
Sim.
Uhum. Ele, na verdade, é um seguro compreensivo que cobre todos os danos causados ao patrimônio automóvel, seja por colisão, seja por incêndio, furto, roubo, alagamento, que é o caso. É muito importante, por isso eu friso, é muito importante acessar o contrato de seguro com o profissional para identificar exatamente as coberturas que foram contratadas. Os contratos de seguros não são iguais, têm características muito peculiares entre uma seguradora e outra, entre uma opção de contratação e outra. Por isso é fundamental não generalizarmos.
Esse é um ponto importante.
Cada caso vai ser tratado individualmente.
Esse é um ponto importante. As pessoas normalmente, é muito comum não lerem os contratos. Uhum. Firmam um contrato e dizem, é contrato seguro total. Mas o seguro total de uma seguradora para outra é diferente e pode ter seguro total, né, o senhor disse, compreensível, o nome é isso? O que a gente chama de
compreensivo.
Compreensivo. Que é o que a gente chama de seguro total. Pode ter seguro sem a cobertura para inundação, para alagamento?
Pode. Cada contrato tem que ser avaliado individualmente.
Uhum. Esse é um ponto que vai ser.
E para quem tem a cobertura,
buscar,
tá? Para quem tem a cobertura, qual é a prática? Um carro tem a cobertura para alagamento, enchente, inundação, seja o que for. Bastou o carro estar submerso, é cobertura total, troca, já faz a indenização pelo veículo ou a seguradora tenta o conserto? Primeiro, qual é a prática normalmente?
Normalmente se faz primeiro a tentativa de recuperação de um dano. Quando a recuperação passa de 70% a 75% do valor do próprio bem, fica caracterizada a sua perda total, ou seja, tecnicamente, é mais ágil indenizar pelo valor total ao cliente do que tentar fazer um processo de reparação.
Eu tenho uma outra dúvida ainda sobre os carros. Porque, por exemplo, para configurar o dano por alagamento ou a indenização, o carro tinha, se ele estiver na rua, é uma situação, se estiver dentro de uma garagem ou do estacionamento da sua casa, né? Se estiver dentro da sua casa, ou vale para todo tipo de alagamento? Porque, eventualmente, pode se cobrar do prédio ou do... Enfim, a minha pergunta é se tinha que estar em alguma situação específica.
A situação que é observada neste momento é a situação de tragédia, a situação de calamidade. É muito importante nós termos a compreensão que todo o processo de atendimento, todo o possível que o mercado puder fazer para agilizar, para de forma muito dinâmica, regular, pagar essas indenizações devidas, será feito, já está sendo feito. Todas as seguradoras já disponibilizaram plataformas de atendimento emergencial, reforçaram as suas equipes de atendimento aos corretores, uhum. reforçaram os seus back-offices para fazer um atendimento muito mais ágil e muito mais atento do que normalmente se faz, dada a grande quantidade de reclamações que nós vamos receber nos próximos dias e dada toda uma situação excepcional que nós estamos vivendo.
Então, carros...
O mercado de seguros está, isso é importante ficar claro, o mercado de seguros está 100% empenhado, conectado, trabalhando de forma coesa e organizada para honrar com todos os contratos que foram firmados.
O senhor falou de carros e pessoa física, mas a gente tem muito comércio e loja afetada.
Então, eu vou pedir a gentileza do presidente do Sincor RS, que é o Sindicato dos Profissionais Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul, André Tozeski, ficar conosco. A gente tem notícia na hora certa. O senhor fica conosco ouvindo aí o resumo das notícias por 3 minutos e volto para a gente falar de comércio, uhum. residência. E do sinistro como um todo, né? Fazer uma análise sobre o que nós estamos vivendo aqui do ponto de vista de sinistro no Brasil, se já teve alguma coisa parecida no Brasil com tanta demanda pelas seguradoras como nós teremos no Rio Grande do Sul. Vou pedir análise do senhor daqui a pouco. Agora o sinal das 2 horas da tarde, notícia na hora certa e já voltamos para falar mais sobre os seguros. Para quem tem seguro de carro, casa, comércio, como fica agora?
Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Ministro dos Transportes, Renan Filho, afirma que Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul, será liberada amanhã. Nível do Guaíba chega a 5 metros e 22 centímetros e especialistas apontam que águas chegarão a até 5h30 até a noite de hoje. Governo do Estado revoga decreto que cortava benefícios sobre produtos da cesta básica. Banco dos BRICS disponibiliza mais de 5 bilhões e meio de reais para financiar ajuda ao Rio Grande do Sul. O céu é parcialmente nublado em Porto Alegre, agora faz 16 graus. A previsão é de tempo seco com temperaturas baixas hoje em todo o estado. Plantão Telemedicina Unimed. É mais agilidade e resolutividade a qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
Trânsito.
A rota utilizada por veículos de emergência de mantimentos que liga Porto Alegre a Eldorado do Sul pela BR-290 pode ser fechada a qualquer momento devido ao avanço da água do Guaíba, conforme a Polícia Rodoviária Federal. Esse trecho fica entre o quilômetro 96, na altura das pontes do Guaíba, até o quilômetro 107, no viaduto de Eldorado do Sul. Já o fluxo da BR-386, entre Pouso Novo e Marques de Souza, será totalmente liberado nesta tarde, entre os quilômetros 292 e 325. Esse trecho estava interrompido devido a risco de deslizamentos. Com as informações do trânsito, Felipe Baques.
Destaque da hora.
O governo do estado atualizou hoje a situação das barragens em locais onde há enxurradas e enchentes. As barragens do Salto, em São Francisco de Paula, e Santa Lúcia, em Putinga, estão em nível de emergência e têm risco de ruptura iminente. A população das regiões foi orientada a sair de casa. As barragens 14 de Julho, em Cotiporã, Dona Francisca, em Nova Palma, Salto Forqueta, em São José do Herval, Capané, em Cachoeira Sul, a barragem São Miguel, em Bento Gonçalves, e a Saturnino de Brito, em São Martinho da Serra, estão em nível de alerta. Quando existe risco, a segurança da barragem e ainda é necessária manutenção para garanti-la. As demais barragens estão em nível de atenção quando os estragos não comprometem a segurança. A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural prorrogou, a partir de hoje, o prazo de parcelas de financiamentos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais. A prorrogação é por 90 dias e será de parcelas de operação de créditos com vencimentos em maio, junho e julho deste ano. De acordo com a pasta, todos os agricultores atendidos pelo fundo serão beneficiados com a medida. No entanto, aqueles localizados em municípios com estado de calamidade vigente terão as parcelas prorrogadas enquanto durarem o decreto. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ramon Nunes.
Duas horas, 3 minutos, 16 graus, sol em Porto Alegre, Rádio Gaúcha acompanhando 24 horas por dia. Também imagens para você acompanhar no YouTube de GZH a situação provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Estamos no espaço do Sala de Redação. Nosso agradecimento a Gimo, Zafari, Frigelar, Grupo IESA, Santa Clara, CMPC, KTO, Soprano, Oceano B2B, Cirela, Cravi, Portaria Remota e Lojas Colombo. Estamos conversando com o presidente do Sindicato dos Profissionais Corretores de Seguros, Sincor RS, André Tozes, que já falou aqui sobre os automóveis, e a Kelly vai perguntar agora, ela ia falar antes já, sobre
comércio.
O comércio, os imóveis comerciais.
É claro que a gente sabe que nem todo mundo tem seguro, né, presidente? Mas o que, que o senhor pode orientar? A gente estava falando antes dos carros, que eu acho que vai ser uma questão, já está sendo muito presente. Em Eldorado do Sul, o prefeito Hernani nos disse que 95% dos carros da cidade tinham sido atingidos. Mas comércio é muita gente, muita gente. Como é que funciona? Também tem isso de um seguro total, seguro compreensivo. O que, que a pessoa vai precisar comprovar? Cobre alagamento também ou não? Lembrando que cada caso é um caso. Gostaria que o senhor pudesse orientar o nosso ouvinte.
De novo, o recado mais importante. Procure o seu profissional corretor de seguros. Profissional corretor de seguros tem acesso completo ao contrato que foi feito, ao clausurado, está habilitado a fazer o encaminhamento da melhor maneira possível. Lembrando que o profissional corretor de seguros é um representante do segurado, do cliente, não é um preposto de nenhum banco, de nenhuma seguradora. Neste momento, o corretor de seguros está ao lado do seu cliente, buscando a melhor alternativa, a melhor solução para a sua necessidade. Nos casos dos seguros empresariais e dos seguros residenciais, mais ampla ainda e mais complexa ainda é a quantidade de opções e de coberturas que existem e que podem ser contratadas. Nós não podemos criar falsas expectativas sem olhar com todo o cuidado o contrato específico de cada cidadão. O que foi contratado, o que não foi contratado, qual é o clausurado que foi comprado. Por isso, é muito importante, neste momento, nenhuma iniciativa assodada, nenhuma iniciativa sem a presença, sem o acompanhamento do profissional corretor de seguros. Ele está apto a prestar o atendimento no melhor interesse do seu cliente.
Paulo Germano já está conosco, vai fazer uma pergunta, mas vai contar antes onde ele está, porque ele saiu do estúdio para conferir a situação num local de muitos problemas nas últimas semanas. Boa tarde, PG.
Oi, Stout, Kelly, boa tarde.
Boa tarde, PG. Ouvintes.
Então, estou aqui na Bento Gonçalves, passando nesse momento aqui pelo campus da Faculdade de Agronomia da UFRGS. A gente está em direção à RS 040, para chegar na 118, que hoje é a única acesso, né? O único ponto de acesso, saída e entrada de Porto Alegre. Já que pela CIS Brasil ali não há como, né? Aquilo ali tem um problema de alagamento. Na tradicional entrada ali pela Castelo Branco também não tem como, está inacessível. Então a única saída, a única entrada pela cidade é essa que a gente está tentando chegar lá agora. E as pessoas estão mudando muito as suas rotinas por causa disso. O trânsito é aterrador. A Kelly Matos conhece bem, acho que foi lá umas duas vezes nos últimos dias, né, Kelly? E as pessoas estão tendo muitas vezes que acordar 3 horas antes do que costumavam acordar, ou até mais, para poder chegar aos seus trabalhos. Enfim, a gente está indo. Nós estamos aqui na Bento, passamos agora pelo campus da agronomia aqui da URGS. Vamos seguir até Viamão, né? 040 e depois 118, porque dali é que a gente poderia acessar a Freeway. Vamos ver quanto tempo leva. Tem gente aqui dando pêsames, viu, Stout?
É isso mesmo, sabe, PG, pela tua descrição e pelo que eu lembro, né? Eu fui 2 vezes a Canoas. É muito tempo. É muito tempo que a gente está falando. É algo de realmente ter uma paciência e que a situação exige. A gente também coloca, né? Entende isso, que é um problema que está colocado porque, afinal de contas, temos uma ligação, né, PG?
É, sem dúvida. Nesse ponto aqui onde eu estou, na Bento Gonçalves, que é ali, flui o trânsito. Está fluindo relativamente bem. Os relatos que a gente tem é de que vai começar a ficar difícil mesmo lá na 118.
Isso.
Até a RS-040 é relativamente tranquilo, né, Kelly? Na 118 até a Freeway, ali é que começa a complicar. A gente vai ver aqui. Posso fazer uma pergunta para o nosso entrevistado, então?
Por favor.
Nosso entrevistado que é o André Tozes, que é o presidente do Sindicato dos Profissionais Corretores de Seguro. Eu queria perguntar para ele o que isso representa para o mercado. Fiquei com essa dúvida, né? O impacto que é para os corretores e para as seguradoras. Eles estão, claro, não devem estar acostumados com um evento desse tipo, com uma catástrofe assim, que deve ter uma demanda gigantesca, né, de pessoas acionando seus seguros. O que isso representa para o mercado em relação ao que vai ter que ser desembolsado, claro, nesse momento?
Os valores são incomensuráveis. Os valores são vultosos. Qualquer previsão que se faça rapidamente será superada. Trata-se, sem a menor sombra de dúvidas, o maior evento climático da história, a maior quantidade de clientes segurados atingidos, o maior volume de reclamações que serão pagas pelo mercado de seguros. Nós já iniciamos, desde o final de abril, quando a situação passou a se apresentar com tal gravidade, já iniciamos um processo de organização tanto da estrutura dos corretores de seguros quanto da estrutura das seguradoras. Reforços foram trazidos de outros estados para o Rio Grande do Sul, porque nós já tínhamos uma ideia de quão grande seria a quantidade de atendimentos que nós precisaríamos fazer. Mas qualquer previsão pessimista se frustrou. O problema é muito maior do que se possa imaginar. Mas o mercado de seguros brasileiro é muito sério, muito confiável, muito sólido. Nós já estamos recebendo amparo das resseguradoras internacionais, que são, ao final, as seguradoras das seguradoras. Todas as seguradoras, ao atingir os seus limites de operação, se socorrem das resseguradoras internacionais. E nós já estamos recebendo amparo, apoio, disponibilidade de recursos, tantos quantos forem necessários, para que se honre da maneira mais rápida e mais completa possível toda essa calamidade, toda esta grande quantidade de reclamações que nós estamos atendendo e ainda vamos atender.
Eu queria voltar num ponto, presidente, que é uma questão que ficou... Eu tinha feito essa pergunta para o senhor, mas acho que não ficou claro para os ouvintes. Eu vou até refazer exatamente da maneira como chegou aqui, que é sobre os carros estacionados dentro do prédio, na garagem, né, no condomínio. Se alagou a garagem, eu que arco com todos os custos, a pergunta que chega, né? A pessoa, o proprietário, ou com seguro, enfim, ou o condomínio que vai ser acionado? Porque daí é um problema que o condomínio todo, o prédio, né, a administração teria que lidar por conta do alagamento. O carro, ele vai ser contemplado com o seguro do veículo, mesmo se ele estiver dentro do condomínio, dentro da garagem?
Sim. O seguro compreensivo do automóvel sempre é o seguro a primeiro risco, é a primeira cobertura que se aciona. Notem que a responsabilidade por este dano não é do condomínio, não é dos demais moradores daquele condomínio. Este dano foi causado por obra da natureza. E este dano, nos contratos de seguro compreensivo, contratados com todas as coberturas, estão amparados, estão segurados e serão indenizados pelas apólices de seguro automóvel.
Perfeito.
É a carteira, hoje, para vocês terem uma ideia de dimensão, é a carteira de seguros com maior volume de operações do mercado. A grande maioria das operações de todos os corretores e de todas as seguradoras está na carteira de automóvel. A gente raramente encontra uma pessoa que compre um automóvel e não faça imediatamente o seguro desse automóvel. Então, é o impacto mais pesado que nós vamos sofrer, é a quantidade maior que nós vamos indenizar, sem dúvida, é na carteira de automóvel. E aqui eu preciso fazer mais um alerta, para que as pessoas não confundam seguro de automóvel com uma apólice de seguro contratada com uma seguradora através de um profissional corretor de seguros, com proteção veicular,
uhum.
que é uma espécie de genérico que inventaram e apelidam, né, de um seguro mais popular, de um seguro que dá acesso a veículos mais antigos, a veículos mais simples. Isso não é seguro. A apólice de seguro é contratada com uma seguradora. Tem a fiscalização da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, que está para as seguradoras como um banco central está para um sistema financeiro, por exemplo. Completamente diferente uma apólice de seguro de um contrato de proteção veicular. Proteção veicular não é seguro, é mutualismo, é ação entre amigos.
Presidente do Sincor RS, Sindicato dos Profissionais Corretores de Seguros do Estado, André Tozeski, muito obrigado pelas explicações. Uma boa tarde, bom trabalho.
Sempre à disposição. Muito obrigado.
Que dá um pouco da dimensão do que é essa tragédia no Rio Grande do Sul. É o maior evento com um sinistro para a maior quantidade de pessoas que vão demandar as seguradoras, o maior volume de pessoas pagas num mesmo evento pelas seguradoras na história do Brasil.
É muita coisa.
É muita gente que vai requisitar de imóveis, de patrimônio comercial, industrial e de veículos, muitos veículos.